Senhora presidente, enquanto apresentamos nosso, posso fazer uma explanação de um minuto com relação às obras?
Pois não, vereador.
Na verdade, é um Pentateuco com 5 obras básicas, codificada por Allan Kardec, e no qual eu, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. São 5 obras. Então, para conhecer a doutrina espírita, a pessoa tem que conhecer essas 5 obras. Então, é uma religião que ela é alicerçada através da ciência, tudo que ela fala, ela prova através da ciência, e acredito que hoje que é uma das poucas religiões que sobrevive à ciência, é a doutrina espírita, porque tudo que ela fala, ela prova através da ciência. É a ciência, a filosofia e a religião, uma religião que trabalha o ser e não o ter, trabalha a prosperidade espiritual e não a prosperidade material, porque quem tem um dia vai perder. Então, nesse sentido aí, nós chamamos o presidente da Federação Espírita, nesse ato representado pelo Dr. Marcelo, para fazer a explanação de uma das obras que faz 150 anos, que é o Céu e o Inferno. Agradeço, presidente, e uma satisfação.
Obrigada, vereador. Eu quero, por gentileza, passar a condução dos trabalhos do vereador Chico Carvalho para que eu possa me assinar os documentos, vereador, e estarei de volta em seguida.
Muito bem, assuma a condução dos trabalhos e, nesse momento, passamos a palavra, então, ao Dr. Marcelo Ribeiro.
Muito bom dia a todos. Na pessoa da presidente desta casa, vereadora Jussara Osório, aos demais vereadores, cumprimentando o senhor Heitor Dardi, presidente da União Municipal Espírita, e ao cumprimentá-lo, também cumprimento a todos os espíritas presentes na casa. Senhores e senhoras, em nome da União Municipal Espírita, venho fazer uma explanação neste momento do espaço Tribuna Livre sobre as comemorações dos 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno, uma das 5 principais obras da doutrina espírita. Há 3.500 anos, no alto do Monte Sinai, Moisés recebeu a primeira revelação. Ditada por Deus, a humanidade recebia os 10 mandamentos. Passaram-se 1.500 anos e desceu a carne, o maior avatar vindo a este planeta, Jesus de Nazaré. Jesus trouxe a segunda revelação, o amor. A humanidade não bem compreendeu a sua mensagem. E o Cristo foi levado ao Calvário. Passaram-se mais 1.800 anos. E a humanidade, embrutecida pelo materialismo e pelo egoísmo, ainda não praticava exatamente o que Jesus havia pedido. Foi então que, aproximadamente na metade do século XIX, surgiram dos mais variados cantos do planeta mensagens de todos os espíritos. O Espírito de verdade proclamou, naquele momento: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um universo, de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade de vosso Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. Os espíritos se manifestavam em todas as partes, nos mais diversos continentes, e a humanidade, que acreditava estar sozinha na Terra, compreendeu que nós não estávamos sós. Havia vida em outras dimensões neste planeta. E os nossos familiares, aqueles que já haviam passado pela Terra, se manifestavam. E vinham trazer ensinamento aos homens. Assim foi codificada as cinco principais obras do Espiritismo, dentre elas, o céu e o inferno. De importância capital para a doutrina, porque o céu e o inferno vêm trazer, primeiro, uma parte doutrinária a respeito do céu, daquilo que a humanidade compreende como céu, como inferno, revelar o verdadeiro conceito de céu e inferno, explicar aos homens a figura dos espíritos mais depurados, a quem chamamos anjos, e daqueles espíritos mais endurecidos, espíritos ainda mais ignorantes, a quem muitos, por desconhecimento, chamam de demônios. Meus irmãos, o céu e o inferno não são lugares geográficos para onde nós vamos. O céu e o inferno nos acompanham aonde nós estivermos. O céu e o inferno é a consequência para cada um de seus atos aqui na Terra e no plano espiritual. Enquanto maior a sua ignorância, maior o seu embrutecimento e maior o seu sofrimento. Quanto mais depurado o espírito, quanto mais depurada a bondade no coração dos homens e na sua consciência, maior a sua aventura, maior a sua felicidade. Portanto, estando na Terra ou no plano espiritual, qualquer espírito e qualquer ser humano estará sofrendo ou recebendo gozo e alegria pela sua felicidade. Isto é a lei de ação e reação, própria de todo o universo, própria da lei de Deus. Nós estaremos carregando conosco o céu ou o inferno, de acordo com as nossas obras, tal como foi predito por Jesus, a cada um segundo as suas obras, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Kardec dizia: fé inabalável só é a fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Justamente, o Espiritismo, a doutrina espírita, vem trazer isto à humanidade, a razão. Porque a doutrina espírita, ela está assentada em três grandes pilares: fé, através da religião, ciência e filosofia. A doutrina espírita explica e comprova o que diz. A doutrina espírita não vem se sobrepor às outras doutrinas e às outras religiões, de modo algum. Ela apenas e humildemente vem trazer aos homens a notícia de que há, sim, vida após a morte e que este é apenas um momento que nós estamos vivendo na longa existência de todos os seres, filhos de Deus e partícipes da criação universal. E assim, meus irmãos, a doutrina espírita também traz a todas as religiões apenas e tão somente um conteúdo complementar. Aqueles que, através de suas crenças, ainda não conseguiram alcançar as respostas do que acontece depois da morte, a doutrina espírita não afirma, apenas oferece. E as respostas aí estão, a todos aqueles que quiserem buscá-la. E não, para isso não é necessário mudar a sua religião, mudar a sua prática. Não. A doutrina espírita vem para irmanar a todas as religiões, a todos os seres humanos, numa palavra que se resume toda a lei de Deus que rege a imensidade do cosmos, todo o universo e os universos dos universos. Esta lei de Deus que rege os universos foi codificada para a compreensão dos homens aqui na Terra, para a sua obediência e para seguir essa lei. Essa lei se chama a doutrina cristã ensinada por Jesus de Nazaré. E esta lei pode ser resumida no Sermão da Montanha, o ensinamento máximo recebido pela humanidade. E o Sermão da Montanha pode ser também resumido em uma única oração, na oração mais proferida pelo Ocidente, a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, o Sermão da Montanha, toda a lei cristã e toda a lei de Deus pode ser resumida em uma única palavra: amor. Se tiverdes amor no teu coração, sereis venturoso, sereis feliz, sereis verdadeiramente filho de Deus. Se tiveres amor no teu coração, os teus olhos, que são a janela da tua alma, serão luz. Mas se não tiveres amor no teu coração, os teus olhos serão trevas, o teu corpo será trevas, e quão escuras serão as trevas do teu espírito. A doutrina espírita, meus irmãos, traz aos homens a lembrança permanente da prática do amor. Nós precisamos, acima de tudo, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. E no momento difícil que atravessa o nosso município, no momento mais difícil ainda que atravessa o estado do Rio Grande do Sul, e um momento gravíssimo que atravessa a política brasileira, nós precisamos olhar ao nosso entorno com amor. É chegado mais do que nunca o momento de darmos as mãos, olharmos para frente e marcharmos juntos. Isto é a mensagem espírita. Meus irmãos, adentrando ao conceito do livro O Céu e o Inferno, este livro vem trazer, acima de tudo, o conceito da imortalidade do espírito. Este livro está dividido em duas partes. A primeira delas, de caráter eminentemente teórico, como eu havia dito anteriormente, estabelecendo um estudo comparado das doutrinas religiosas. E depois, no segundo momento, um momento prático, ela aborda mensagens dos espíritos nos seus mais variados graus evolutivos, desde espíritos suicidas, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, assassinos, espíritos em condições medianas e, finalmente, espíritos felizes. Todos eles dando notícia do que estão vivendo, do que estão alguns padecendo e outros do que estão gozando, tal qual o seu estágio evolutivo. Ao final desta obra, ela termina dizendo o seguinte, afirmando de que no futuro todas as religiões convergerão e que os diversos cultos sofrerão uma completa fusão, onde o que importa será unicamente o amor e o reconhecimento de Deus, nosso Pai Criador, como fonte e destino de todas as criaturas. Vejam bem, esta obra, ela traz pela primeira vez na história da humanidade um conteúdo que contempla um futuro comum a todas as religiões, aonde, finalmente, a espiritualidade, através das religiões, dará as mãos à ciência e juntas marcharão trazendo benefícios para o espírito e para a saúde humana, aonde todas as religiões encontrarão um fim comum e nelas honrarão a Deus sobre todas as coisas. Independentemente do meio que a praticamos, a religiosidade nada mais é do que um canal, um meio para chegarmos a Deus. Muitas religiões, infelizmente, ainda não compreendem que elas são apenas e tão somente o canal. Essas religiões, mais adiante, também terão o seu momento de compreensão. E todas, finalmente, desaguarão num último resultado que Jesus há 2000 anos previu, pedindo à humanidade: amor. Amor ao Pai e amor a nós, uns aos outros, como a nós mesmos. É isto e tão somente que a doutrina espírita trouxe à humanidade há pouco mais de 150 anos. Se comparada a toda a história da humanidade, a doutrina espírita, podemos nos atrever a dizer que ainda ontem os espíritos se manifestavam a Allan Kardec. A doutrina espírita trilha ainda os seus primeiros momentos na história da humanidade. Vem trazer luz aos olhos dos cegos e trazer amor ao coração dos homens. É isto o que nós precisamos: reconhecer a verdadeira verdade, reconhecer a mensagem de Jesus e reconhecer a soberania de Deus e o amor em nosso coração. Nesta data, agradecendo a esta casa o espaço de abertura na Tribuna Livre, a União Municipal Espírita, na pessoa do vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, que fez este requerimento, nós agradecemos este espaço. E dizemos aqui da tribuna que este espaço não é um espaço destinado apenas à doutrina espírita e aos espíritas de Uruguaiana. Este espaço é um espaço de reflexão, é um espaço de amor e de compreensão aos homens. A mensagem que a doutrina espírita traz aos espíritas, e nós como espíritas, nesta tribuna livre, temos a obrigação de dizer a todos os vereadores: amor em seus corações, amor em suas consciências, amor ao olharmos os problemas que nos cercam. Este não é o fim do caminho. Teremos, sim, outros muitos dias pela frente. O sol da bondade e o sol da verdade brilhará ainda mais forte sobre a Uruguaiana, sobre o Rio Grande do Sul e sobre o Brasil. Meus irmãos, não esqueçamos de que o que Jesus de Nazaré pediu para nós foi apenas e unicamente a prática da caridade. Se tiveres amor em teu coração, praticarás a caridade. Ajudarás a teu próximo, independentemente de quem quer que seja. Vamos ajudar-nos uns aos outros. Neste momento, Uruguaiana precisa de ajuda. Rio Grande do Sul e o Brasil precisam de ajuda. Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos nos colocar no campo de trabalho, todos juntos, com um objetivo comum: amor a Deus, amor aos homens, paz na terra, os homens de boa vontade e trabalho, muito trabalho pelo futuro da humanidade. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, Dr. Marcelo Lemos. Nós queremos cumprimentar,
Por favor.
Dr. Marcelo Ribeiro. Nós queremos cumprimentar o vereador Gilberto Almeida Risso pela escolha e destacar o conteúdo da sua fala, importantíssimo, e podemos acompanhá-lo e saber um pouco mais da doutrina kardecista, do que significa o Espiritismo e da sua referência a algo que está com certeza faltando no coração dos uruguaianenses, no coração dos gaúchos, dos brasileiros, neste momento tão importante, doutor Marcelo, que é a prática e o amor do coração. Então, neste momento, quando o senhor faz uma explanação sobre algo que acompanhamos, não temos na prática, mas temos acompanhamento e algumas palestras já assistimos, uma delas de Valdo Franco, que aqui esteve há muito tempo, e temos uma simpatia muito grande pelo Espiritismo, pela doutrina kardecista, e de repente até nos falta o tempo de ficarmos mais próximos disso, que é muito importante para nossas vidas, para o nosso conhecimento, para a formação do nosso intelecto. E essa referência é o amor, cumprimento, doutor Marcelo, realmente está faltando hoje e muito no coração dos brasileiros. Obrigado pela sua presença. Nesse momento, eu passo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara Osório, presidente desta casa. Muito obrigado, doutor Marcelo.
Muito obrigado.
Obrigada, reassumo a condução dos trabalhos. Mais alguém para usar a palavra? Não? Então, eu quero Na verdade, eu perdi essa grande oportunidade. Mas tenho certeza que foi um momento muito gratificante, que de uma maneira desprendida, doutor Marcel, essa maneira desprendida de vir nos falar um pouco a respeito da doutrina espírita tão importante. Agradeço em nome da casa, em nome de todos os vereadores, e vou suspender rapidamente para que possamos registrar esse momento, então.